Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma de nossas famílias. Seja bem-vindo ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer um convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Nós já vamos para a lição de hoje, mas antes vamos ao momento missionário.
Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vim aqui que tem amigos, de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração.
Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí para frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da Igreja Batista me convidou para orar e ele me perguntou: por que você não sai dessa vida? Eu disse: não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer.
Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda. Porque lá no meio do fluxo, entre 2.000 ou mais pessoas, propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto.
Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome. Falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo.
Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo.
Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada.
Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Que eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm.
Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas.
E nós seguimos estudando o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Para isso, nós utilizamos a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje é A Visão do Livro e dos Selos. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, João ele viu um livro que estava nas mãos daquele que estava sentado sobre o trono. Esse livro ele está escrito por dentro e por fora, indicando que tudo está traçado, tudo está determinado, ou seja, todo o futuro está nas mãos de Deus. O significado do livro selado. Apocalipse capítulo 5, versos de 1 a 4. Então, vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: "Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro?" Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Um livro fechado com 7 selos. Aqui, mais uma vez, nós vemos o número 7 indicando a perfeição, a forma completa como esse livro estava fechado. Então, esse livro aqui, ele há de descrever os planos, os propósitos, a obra do Senhor, de modo que o plano divino estava sendo, a partir de então, revelado de maneira irrevogável. Isso porque, abrindo-se os selos, os planos do Senhor, eles são revelados. E esses planos são planos de juízo e justiça. O único que pode abri-lo. Apocalipse, capítulo 5, versos de 5 a 14. Então, um dos anciãos me disse: "Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então, vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram." João aqui percebe a impotência dos seres humanos e chora porque não havia quem fosse capaz de abrir o livro. E é interessante nós percebermos que um dos anciãos vai até João e o consola, dizendo que haveria um que seria capaz de abrir o livro: o leão de Judá, a raiz de Davi. Hebreus capítulo 7, verso 14 diz: "Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio." E ainda em Gênesis capítulo 49, versos de 8 a 10, diz assim o texto: "Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como o leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão." Interessante percebermos que mesmo aqui em Gênesis, quando Jacó está abençoando seus filhos, ao referir-se a Judá, ele diz que o cetro não se apartará de Judá. Então, aqui já há uma referência àquela tribo de onde viria o rei, de onde viria aquele que seria o cordeiro que está sendo referido aqui em Apocalipse, o leão de Judá, como nós vimos. Ainda em Isaías capítulo 11, versos de 1 a 5, diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com um sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. De volta então ao Apocalipse, quando João olha para ver o leão, ele se depara com o cordeiro. E esse cordeiro estava no centro dos seres viventes e dos 24 anciãos. O livro, então, passa da mão daquele que estava sentado no trono, o próprio Deus, para o Cordeiro. E é interessante nós olharmos que o verso 6 diz: então vi um Cordeiro que parecia ter estado morto. O Cordeiro aqui é o próprio Jesus. Essa expressão "parecia ter estado morto" é uma referência que está recordando o seu sacrifício na cruz. Porque esse Cordeiro, então, traz as marcas do sofrimento, de modo que só Jesus tem o controle de toda a história. Por isso o livro está em suas mãos. O significado dos selos. Os sete selos, então, eles vão descrever movimentos da manifestação divina desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. São visões de paz, de guerra, de fome, de morte, de perseguição da igreja e também do juízo de Deus sobre os seus inimigos. Os quatro primeiros selos, eles vão apresentar os quatro cavaleiros do Apocalipse. O primeiro selo, vamos ao capítulo 6, verso 2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa que cavalgava como vencedor determinado a vencer. Aqui aparece um cavalo branco. Podemos perceber que ele tem nas mãos um arco, mostrando que ele está pronto para a batalha. Mas também tem uma coroa de vencedor, representando as conquistas. Então, este cavaleiro, ele representa as guerras e conquistas que ameaçavam o Império Romano. O segundo selo, capítulo 6, versos 3 e 4. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Aqui aparece o cavalo vermelho, simbolizando violência e destruição. O cavaleiro, ele tem em sua mão uma espada, que é o símbolo da guerra. Isso porque ele veio para tirar a paz da terra, significando a desordem da humanidade. Isso nos leva a perceber que, ao longo da história, a humanidade tem enfrentado guerras, perseguições, conflitos, sobretudo os filhos de Deus. O terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha nas mãos uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Aqui aparece o cavalo preto, montado por um cavaleiro que tem uma balança em suas mãos. E aqui isso está nos falando sobre a escassez e a fome. O texto nos mostra que o trigo e a cevada estavam sendo vendidos a um preço muito elevado, daí a fome. Então, podemos perceber que a fome é uma das consequências da guerra, que já fora apontada com a abertura do selo anterior. O quarto selo, Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: "Venha." Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Aparece aqui um cavalo amarelo, montado por um cavaleiro chamado Morte, e a sua função é exterminar parte dos habitantes da terra. Parece aqui que há uma síntese do segundo e do terceiro selo, de modo que aqueles habitantes, ou uma parte dos habitantes da terra, seriam exterminados pela espada, pela fome, pelas pestes e também pelas feras. Se nós pudéssemos sintetizar esses quatro primeiros selos, ou esses quatro primeiros cavaleiros, nós vemos aqui o primeiro simbolizando a conquista, o segundo a guerra, o terceiro a fome e o quarto a morte. O quinto selo, Apocalipse capítulo 6, versos de 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: "Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue?" Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Aqui nós temos a figura dos mártires, que foram aqueles que foram vitimados com morte por causa do testemunho, da fé e da pregação do Evangelho. Eles estavam diante do trono de Deus e clamavam por justiça. Podemos perceber também que suas vestes eram brancas, simbolizando aqui a pureza e a sua vitória. Isso nos mostra que os salvos não estão isentos de sofrimentos. E ainda, aqueles mártires não estavam clamando por vingança pessoal, mas por justiça. Lucas capítulo 18, versos 7 e 8 diz: "Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?" O sexto selo, Apocalipse capítulo 6, versos de 12 a 17. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: "Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar?" Vemos aqui o retrato do fim do mundo. O sexto selo, ele introduz a visão do juízo divino. O universo, ele está sendo sacudido, de modo que os homens estão completamente aterrorizados. As catástrofes aqui relatadas, elas mostram que todo o universo está sendo abalado. Então, aqui vemos um quadro simbólico do terror no dia do juízo. E antes da abertura do sétimo selo, o texto de Apocalipse, ele entra em uma espécie de interlúdio textual. Nós terminamos o capítulo 6 e o capítulo 7 vai fazer esse interlúdio e depois só no capítulo 8 que o sétimo selo será aberto. Então, aqui no capítulo 7, nos versos de 1 a 4, nós vemos o seguinte: depois disso, vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. E o texto segue aqui até o verso 8, mostrando que os 144 mil refere-se a 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Nós vemos que essa visão dos 144 mil, aqueles que receberam o selo do Deus vivo, refere-se a todos os salvos, sem distinção de raças e nações. Nós podemos ver, então, que Deus está livrando o seu povo na tribulação e não da tribulação. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos de 29 a 31, diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E ainda, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 6 a 10, diz: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Esses textos nos mostram que a igreja não será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. A visão dos salvos, Apocalipse capítulo 7, versos de 9 a 17. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. O Novo Testamento apresenta a Igreja como o verdadeiro Israel de Deus. Vemos aqui as vestes brancas, simbolizando a pureza, e as palmas nas mãos, representando a vitória dos salvos. Lemos aqui no verso 17 que o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. O Cordeiro pagou o preço de redenção. Ou seja, aqui há um apontamento para o sacrifício no Calvário. E agora, então, o Cordeiro ressuscitado, ele é o bom pastor que cuida do seu rebanho. Passado, então, esse interlúdio textual, nós voltamos agora para a abertura do sétimo selo. Apocalipse capítulo 8, versos de 1 a 6. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas sete trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. O sétimo selo principia então com um grande silêncio. Vemos aqui que o único movimento que está acontecendo é referente às orações de todos os santos que estão sendo trazidas diante do altar como incenso. Então, face a essa terrível e silenciosa expectativa, os anjos preparam-se para tocar as sete trombetas, que é o assunto principal da nossa próxima lição. E concluindo a lição de hoje, nós vemos que todos os crentes em Cristo têm o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. Então nós somos propriedades de Deus e temos a segurança de subsistir no dia do juízo. Juízo que é provocado pela oração dos santos que estão subindo aos céus. E esse juízo se aproxima. Portanto, nós, enquanto Igreja de Cristo, temos que assumir um compromisso com Cristo, aquele que tem o controle de toda a história em suas mãos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, te damos graças pela tua palavra e porque sabemos que toda a história está em suas mãos. Pedimos que a tua vontade seja feita sobre nós e, como Igreja, clamamos que no tempo certo nós possamos estar contigo em glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua mensagem ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.